sem acesso a subsídio de desemprego, incluindo o subsídio social de desemprego. Diversas organizações no terreno têm vindo a dar conta da pobreza a disparar, com pedidos crescentes de apoio alimentar, e ainda não está sequer garantida a proibição do corte de bens essenciais, pelo menos até ao final do ano. Ouço, neste debate, o Partido Socialista a falar de um futuro eventual apoio a idosos, mas lembro que o Governo ainda não concretizou a medida que estava no Orçamento do Estado para 2020 de retirar os filhos do cálculo do terceiro escalão para acesso ao complemento solidário para idosos, uma medida que é tão importante para apoiar os idosos mais pobres do nosso país. E até agora, tudo o que sabemos das intenções do Governo, além do plano de investimentos com fundos europeus, que ainda não são certos, é que pretende continuar a garantir o financiamento dos prejuízos do novo banco, mesmo sabendo que pode estar a ser enganado pela Lone Star. E nem o pouco que já sabemos das perdas do novo banco, e que está na auditoria, ainda que incompleta, que foi feita, vai ser integralmente divulgado, porque PS e PSD se juntaram esta manhã para manter o segredo. Enquanto o sistema financeiro continua protegido, o Governo tarda em cumprir o que acordou com o Bloco de Esquerda no Orçamento do Estado para 2020 para proteger o Serviço Nacional de Saúde. E se há urgência, é mesmo a contratação de profissionais de saúde. O Orçamento do Estado para 2020 previa mais 8.400 profissionais contratados em 2020 e 2021. Ou seja, este ano deviam ter sido contratados de forma permanente mais 4.200 trabalhadores para o Serviço Nacional de Saúde. Para além das contratações devidas, de substituições, reformas ou situações extraordinárias de pico. Ora, estas contratações, que aumentavam de forma líquida aos trabalhadores no SNS, pura e simplesmente não foram feitas. O caso dos médicos, repito, é flagrante. Este ano, e no momento em que mais precisava, o Serviço Nacional de Saúde perdeu quase 600 médicos. E não é que não existam. Há 1.000 médicos à espera de vaga para a especialidade. Mas, tendo aberto finalmente concursos, as vagas não foram reforçadas nem foram, de facto, contratados os médicos. O caso dos restantes profissionais de saúde também não sossega. É certo que foram contratados para responder ao Covid cerca de 4.000 trabalhadores, essencialmente enfermeiros e assistentes operacionais, e como são necessários no SNS. Só que os contratos são precários e a contratação dos cerca de 3.000 profissionais previstos no programa de estabilização continua parada no Ministério das Finanças. Os profissionais do que o SNS precisa não podem ser contratados de 4 em 4 meses. O SNS precisa de se organizar e precisa de contratação definitiva. Os profissionais que estão na linha da frente todos os dias estão exaustos. E, ao mesmo tempo, a população espera e desespera pelas consultas, exames e cirurgias adiadas. E o Governo não está a concretizar o reforço do Serviço Nacional de Saúde, que já foi aprovado tanto no Orçamento do Estado para 2020 como no Orçamento Suplementar. Senhor Primeiro-Ministro, o Bloco de Esquerda quer debater soluções. Soluções para o país, apoio robusto para quem perde emprego, salário, rendimento. Já apresentámos publicamente as nossas propostas. Reforço do subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego. Criação do rendimento social de cidadania para responder à brutal perda de rendimentos dos mais precários dos precários, temporários, microempresários, trabalhadores independentes, entre outros. Ninguém pode ficar abaixo do limiar de pobreza no meio da crise pandémica. Apresentámos propostas para proteger o emprego, colocando como condição dos apoios públicos às empresas não só a manutenção dos trabalhadores efetivos, mas também prolongarem os contratos precários. Proibir, durante este período extraordinário e tão difícil, que haja despedimentos tanto nas empresas que têm apoio como nas empresas que têm lucros. Reforçar a proteção legal dos trabalhadores, como aliás já está a ser feita em Espanha. Como podemos nós debater apoios à economia sem garantir mecanismos de proteção do emprego, do salário? Para o Bloco de Esquerda é claro, nós queremos mais apoios à economia e queremos debater os seus critérios. E o primeiro desses critérios tem de ser o emprego e o salário. porque senão todos os planos que forem apresentados e debatidos podem bem servir para encher os bolsos de alguns, mas não chega a quem conta, que é quem vive do seu trabalho. E queremos, claro, garantir os serviços públicos essenciais, a saúde desde logo, e para ser credível, que se cumpra o que foi orçamentado, 8.400 novas contratações. Senhor Primeiro-Ministro, nós estamos numa das maiores crises de que temos memória e no Bloco de Esquerda não desconhecemos a enorme dificuldade que a crise coloca ao Estado e às administrações. Mas estamos a pouco mais de duas semanas da entrega pelo Governo da sua proposta de orçamento e nada se sabe. O Bloco de Esquerda está aqui para medidas consistentes e verdadeiras. O tempo é curto. Precisamos de discutir, sim, o longo prazo. Mas para o fazer, temos de resolver as urgências, trabalharmos para as soluções para o país.
Muito obrigado, senhora deputada. É a vez da senhora deputada Cília Meireles, do grupo parlamentar do CDS-PP, para intervir nesta fase de debate. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro e os senhores ministros, ministra, ministros e membros do Governo. Eu começaria por, nesta nova fase que inauguramos, nesta sessão legislativa em que o Sr. Primeiro-Ministro apenas se desloca aqui para tratar de questões muito importantes para o nosso futuro, eu gostava de começar por lhe dizer que este assunto do plano de recuperação é de facto muito importante para o nosso futuro. Eu não acho que importância seja sinónimo de frases grandiloquentes, mas, com toda a franqueza, bastante vazias. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava de começar por lhe fazer uma pergunta sobre o que eu chamaria um caso prático, um teste prático, digamos assim, porque eu ouvi-o com atenção dizer é preciso acelerar o futuro, falou-se aqui, deixar um Portugal melhor para os nossos filhos. E eu vi, na semana passada, uma medida que me pareceu o oposto disto, porque, falando do futuro, eu acho que faz sentido falarmos em crédito e em dívidas, porque no fundo as dívidas são os problemas que nós não resolvemos agora e deixamos para o futuro. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe com certeza que há muitas empresas em Portugal, sobretudo empresas mais pequenas, mais frágeis do ponto de vista da sua tesouraria, que não só viram o seu negócio parar, como ainda não o viram recuperar e que sabem que têm nos próximos meses o fim de algumas moratórias, o fim de pagamentos fracionados à Segurança Social, o fim de pagamentos fracionados de impostos, o fim de moratórias fiscais e, pura e simplesmente, percebem que não vão ter dinheiro para isto tudo. E então o Governo lembrou-se de uma medida que eu só posso esperar que esta notícia seja falsa, porque absurda é com certeza, Sr. Primeiro-Ministro, porque diz assim: o Governo cria linha de crédito para financiar pagamento de impostos, ou seja, o Governo sabe que há empresas que não têm tesouraria, traduzindo, que não têm dinheiro para pagar os impostos. Certamente não têm dinheiro para pagar os impostos e os salários. E então, o Governo, a conclusão que retira daí, não é que há impostos a mais, não é que é preciso moratórias ou novos fracionamentos de impostos, a conclusão que tira é dizer às empresas: vão-se financiar junto da banca, paguem juros aos bancos, porque o Estado tem é que receber, e é já. E, portanto, até é melhor, até é melhor pagar juros aos bancos, porque os juros que o Estado vos cobra pelos atrasos são maiores do que os juros que os bancos vos cobram. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que vir falar em futuro, em grandes planos, em eixos estratégicos e depois falhar numa coisa tão essencial e tão básica e achar que é normal ou razoável dizer a um profissional liberal endivide-se para pagar os seus impostos ou endivide-se para se poder candidatar a um fundo, é de facto viver aliado da realidade, porque eu acho muito difícil dizer a um profissional liberal: não tem dinheiro para pagar os seus impostos, vá-se endividar junto da banca e depois deixa conta para os seus filhos pagarem, e depois ao mesmo tempo vir-lhe dizer que há um grande plano com eixos, objetivos e dinamismos sobre o futuro. Era este caso prático que eu lhe queria deixar e já agora fazer-lhe uma pergunta muito concreta. Há uma solução para isto, que é uma descida cirúrgica de alguns impostos, sobretudo aqueles com que têm que ver com adiantamentos ao Estado, ou uma nova moratória. E tenho até, falando do futuro, e falando porque o Sr. Primeiro-Ministro disse, início eu estou de acordo consigo, é preciso que este dinheiro chegue rapidamente e seja bem executado, esta medida Não é de dar dinheiro, é de não tirar, é verdade, mas tem enorme vantagem, é de simples execução e é praticamente automática, não é preciso funcionários, não é preciso escolhas, não é preciso nada, é preciso apenas vontade e assumir que, de facto, o Estado não pode cobrar tanto às pessoas porque elas têm menos rendimentos, ponto final, parágrafo. Em segundo lugar, falando agora em prioridades, eu também queria deixar-lhe aqui esta pergunta sobre qual é a prioridade, porque o Sr. Primeiro-Ministro disse... Não devemos fazer cair em simplificações entre Estado e empresas. Sr. Primeiro-Ministro, não devemos de facto, mas quem começou esta discussão sobre a visão estratégica como uma espécie de alternativa entre um concurso de ideias e uma discussão ideológica um tanto simplificada, não foi ninguém aqui neste Parlamento, foi quem o Sr. Primeiro-Ministro contratou para esta empreitada. E eu, de facto, tendo lido toda a visão estratégica, olha, eu percebi que há 10 eixos prioritários, 3 blocos, e há paradigmas, agendas mobilizadoras, transições, reconversões, inovações, implementações, qualificações, infraestruturações, instrumentos variáveis, triplos desafios. Há tudo e mais alguma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, menos medidas concretas. E, portanto, eu gostava de saber, trocando por miúdos, afinal de contas, de que é que nós estamos a falar. E, curiosamente, e esta é a parte mais curiosa desta estratégia, porque deixa como condicionante uma das preocupações. Eu vou-lhe ler a definição de um modelo de governação que inclua uma clarificação das prioridades, dos calendários e dos agentes envolvidos. Eu dou-lhe aqui uma sugestão para um modelo de governação que defina as prioridades. É o Sr. Primeiro-Ministro dizer, afinal, em concreto, nós estamos a falar de quê? Nós estamos a falar de uma lista de obras públicas ou estamos a falar de uma diferença concreta na nossa economia? E se sim, em quê? É tão simples quanto isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo. No ano passado, quando discutimos o Orçamento de Estado, vivíamos um tempo completamente diferente. Na altura não podíamos valorizar os profissionais porque caminhávamos para um excedente orçamental. Desta feita, não podemos valorizar os profissionais, não podemos investir em áreas tão estruturantes para o país como o Serviço Nacional de Saúde, a Educação, entre outras, porque estamos perante aquela que é uma crise socioeconómica sem precedentes. Sr. Primeiro-Ministro, a parte de todas estas crises e todas estas necessidades, há uma crise que também continuamos a viver, que é a crise climática, que é bastante complexa e para a qual precisamos de medidas mais arrojadas e de ação concreta. É por isso mesmo que não podemos deixar de olhar para este plano e verificar que em alguma medida continua agarrado ao passado e que não dá assim a oportunidade de ter uma visão mais progressista para uma agenda sustentável. É precisamente aquela agenda que o país precisa, nomeadamente nas suas opções estruturais. E aquilo que verificamos é que, ao contrário, este plano continua a assentar num modelo económico absolutamente obsoleto, com uma lógica de economia de consumo exacerbado de recursos, serviços e bens de consumo numa pegada ecológica insustentável. Isto é bem patente ao nível, por exemplo, do turismo, onde aquilo que o programa defende é uma diversificação da atividade turística, a necessidade de reduzir as emissões dos transportes, mas mantém esta atividade como pilar estrutural da economia nacional, sem resolver, contudo, os impactos ambientais e sociais negativos desta atividade, nomeadamente no que respeita à precariedade laboral, ou aos problemas da habitação, à pressão sobre as cidades e à incompreensível negação daquilo que é a necessidade de realização de um estudo de carga turística que continua a não estar no leque de medidas a tomar na fase de recuperação económica. Sr. Primeiro-Ministro, parece-nos fundamental que esta visão esteja carregada para o plano e, acima de tudo, que se faça este estudo. E, portanto, desde logo, uma das primeiras perguntas que se impõe é para quando este estudo que o país tanto carece nesta área turística. Mas, para além destas contradições, o plano é também marcado por uma certa ingenuidade e falta de ambição. Ingenuidade visível na crença de que a extração de recursos, seja ele em terra ou em mar, é compatível com a sustentabilidade dos ecossistemas, sem que sejam impostas linhas vermelhas claras em matéria ambiental. Sr. Primeiro-Ministro, o país e o planeta precisam de ação e precisam também de uma visão disruptiva. E é por isso mesmo que precisamos de saber se o Governo vai ser realista, se vai assumir os custos e riscos associados a estas atividades ou vai fazer prevalecer a crença de que as novas tecnologias são a varinha mágica que vai salvar os ecossistemas. Não deixamos, contudo, reconhecer alguma bondade e algumas medidas no plano de Costa e Silva. nomeadamente saudar algumas propostas que convergem com aquilo que têm sido preocupações com o PAN para a transição económica e social, como seja a aposta na ferrovia,